150 anos é muito tempo. Na história de uma instituição, representa pelo menos três gerações. É o caso do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, uma congregação fundada em 1849 por um sacerdote francês que também foi bispo, o padre Gaillac.
Não basta, dizia ele, plantar uma árvore, mesmo nas melhores condições. É preciso cuidar dela, adubá-la, podá-la, para que dê mais fruto. Ora, foi certamente graças aos cuidados deste padre e graças também aos cuidados das mulheres que se deixaram tocar pelo seu exemplo que o Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria se desenvolveu e celebra agora 150 anos de história, de trabalho e de vida.
Nesta manhã está connosco para uma conversa de porta aberta a irmã Teresa Nogueira Dias, superiora provincial das religiosas do Sagrado Coração de Maria, neste ano jubilar com muitas pequenas grandes coisas e já para corrigir a forma como eu disse o nome do fundador, não é? Disse mal.
É verdade, eu disse bem o nome do padre Jean Gaillac, padre Jean Gaillac, mas não foi bispo.
Pronto.
É, atualmente é venerável padre Jean Gaillac, portanto o processo dele está em, portanto temos um processo de beatificação, estamos a
muito
trabalhar
bem
nessa causa, mas não fui bispo.
Está
só
corrigido.
Essa.
Está corrigido. Irmã Teresa, vamos querer também conhecer um pouco melhor a irmã, de resto há vários anos que já abraçou a vida religiosa, mas a sua história com Deus começou seguramente antes, não é? Cresceu numa família cristã.
E grande.
Os seus pais, enfim, eram pessoas de fé e de oração.
É verdade, eu nasci num meio simples, portanto, numa pequena aldeia do Conselho de Gondomar, junto ao Rio Douro, portanto, uma paisagem muito tranquila e bonita, numa família com as suas características desse tempo, mas uma família numerosa, sou a mais nova de 7 irmãos.
Isso é a mais nova de 7 irmãos.
7 irmãos, isso foi logo uma experiência riquíssima de abertura à relação, não é? E de interação uns com os outros e abertura à pluralidade de relacionamentos. Uma família com uns pais que eram referência e inspiração para nós e, portanto, com valores, eu diria, começava por valores humanistas muito fortes, muito claros, nos quais fomos educados, tais como a honestidade, a honra, honrar a palavra dada, por exemplo, era assim alguma coisa muito forte na nossa educação, a abertura e solidariedade com os outros. Por exemplo, o meu pai tinha um refrão que era fazer o mundo avançar. E, portanto, esta era uma palavra assim muito significativa para nós. Não podíamos viver de qualquer modo. Tínhamos com a nossa vida fazer o mundo avançar à nossa volta.
Isso é uma boa perspectiva.
E isto era uma perspectiva muito, muito forte na nossa educação. Que, pelos tempos fora, e, portanto, ao longo do meu crescimento, isso me foi marcando. E pouco antes dele falecer, ainda falava disso. Fazer o mundo, era preciso fazer o mundo avançar.
Tanto que a irmã está aqui a falar connosco já.
Ficou e tal que na minha vida consagrada isso também foi, continua a ser significativo. Pronto, tínhamos também um propósito bom em família, que era de prosseguirmos os nossos estudos. Isto não era muito comum nesse meio rural e nesse tempo. Não
Sim,
era automático.
Os filhos iam ajudar, não é?
Isso, não era automático, particularmente para o meu irmão mais velho, não é? Portanto, não era automático estudar. Portanto, significava assim um desejo, um propósito, um prémio. E investíamos muito como família nesse propósito. Portanto, a educação, a nossa formação também intelectual. E, portanto, muito cedo vim viver para o Porto, a começar por viver em casa do irmão mais velho para prosseguir os meus estudos. E nessa ocasião, então, comecei a desligar-me progressivamente da frequência da fé, da prática religiosa.
Às vezes a adolescência tem essas coisas.
A adolescência trouxe-me essas coisas e olhando assim para trás, Deus já sabe o que faz, não é? Deus já sabe o que faz e tudo são caminhos dele quando ele está dentro deles. Pronto, fazem parte da minha história de salvação. Portanto, houve ali uma fase, adolescência e juventude, que me desliguei completamente da igreja e havia outras causas, tais como as causas políticas, portanto, vivíamos um tempo pós 25 de Abril.
É verdade.
E, portanto, era muito fácil nós entusiasmarmos com aquele ambiente que realmente nos apontava para causas de revolução e utopias e manifestações, etc, etc.
A irmã fez o percurso de qualquer jovem, se calhar,
isso,
naquela altura.
Desse tempo,
né?
Exato. Desse tempo. E, portanto, as tertúlias e as conversas sobre e a participação, mas havia uma participação muito ativa nessa época. Por exemplo, as eleições era impensável não ir votar, não é? Quando chegou a hora. e assim como.
E a propósito, não se esqueça que hoje.
Pois é, por falar em
votar, isso mesmo, portanto vale a pena lembrar isso. Foi assim uma vitória conseguida, não é? Do nosso povo. Pronto, e nessa ocasião era também a minha leitura de que a Igreja se tinha afastado dos jovens e se tinha afastado das, no fim de contas, de tudo aquilo que é pensar bem.
Mas Nosso Senhor tem muito sentido de humor, porque depois tem, mais tarde foi lá buscá-la outra vez.
É verdade. De qualquer forma, à mistura com isso, eu procurava um sentido para a minha existência. Uhum. E era muito séria nessa procura. E, portanto, eu não queria viver de modo qualquer. Queria que a minha causa fosse, que a minha vida fosse gasta por uma causa. E, portanto, a solidariedade, o voluntariado, a procura de, sim, eu tinha que dar a minha vida por uma causa que a justificasse. As causas humanistas estavam, assim, sempre na ordem do dia. E, portanto, segui filosofia que me alimentou, assim, estas procuras de sentido e existência. E da filosofia ocidental, portanto, o curso de, típico na Faculdade de Letras do Porto. Uhum. Então, também não me bastando, enveredei pelas filosofias orientais.
Teve esse fascínio também por esse
lado oriental. Portanto, isso foi ótimo, porque me abriu assim um bocadinho também o horizonte de procura de Deus e, de modo velado, Deus me foi trabalhando.
E houve algum momento em especial que permitiu esse reencontro, por assim dizer?
Foi progressivo, mas houve sim momentos de encontro. Eu nunca me fechei também assim a propostas de oração e a propostas de retiro. E tive uma proposta de retiro, julgo eu, já assim num caminho de amadurecimento e de procura de Deus, que para mim foi muito significativo. E, portanto, acho que descobri assim a relação com Cristo, não como algo teórico e de aprendizagem de catequese, mas como uma experiência vital de me sentir agarrada pelo amor de Deus e pronto, e seduzida por isso, e percebi que a fé em Cristo fazia diferença na minha vida. E que nesse sentido a minha vida também poderia fazer diferença na vida de outros.
Foi o que aconteceu.
E pronto, fui um abrir de horizonte que depois me levantou, que me abriu naturalmente para a vocação de, como consagrada.
Sim, assim, e entre outras congregações, como é que vai parar aqui às religiosas do Sagrado Coração de Maria?
Comecei por conhecer outras congregações religiosas, assim, num contexto normal, portanto, eu dava aulas, cedo comecei a trabalhar como trabalhadora estudante, portanto, eu era trabalhadora estudante, e no contexto de professora de primeiro ciclo, nessa altura era considerada professora primária, e eu conheci outras congregações religiosas, das quais gostei, mas nunca entendi a minha vida por aí, pronto. Mas apreciando assim, o valor daquelas mulheres que se dedicavam totalmente à causa dos outros e que tinham uma elevação, digamos assim, assim eu considerava, nesta dimensão espiritual. Conheci a nossa congregação num lar social no Porto, portanto para crianças, cuidando de crianças e adolescentes e jovens necessitadas de cuidados especiais, portanto com famílias de algum modo estruturadas. E ofereci-me como voluntária para vários tipos de serviços, juntamente com as irmãs nessas crianças, e percebi uma doação incrível, mas sobretudo uma intencionalidade de recuperar a vida daquelas crianças e daquelas adolescentes e de as inserir verdadeiramente na sociedade, de modo a que fossem agentes do seu próprio desenvolvimento e da sua própria libertação. Eram irmãs que falavam dos meus assuntos e entravam nas minhas conversas sem as condenar, mas que, por outro lado, me transmitiam uma interioridade, um ser de Deus e uma vida em comunidade que era um estilo que eu apreciava imenso.
Portanto pensou,
que me levantou imensas
questões. É isto
que
eu quero.
Uhum. Isso, e, portanto, fui levantando muitas interrogações dentro de mim. E viver aquele dilema, por um lado me sentir atraída, mas por outro lado nem ousar pensar que ia ser freira, pronto, vamos utilizar a expressão. Portanto, essas questões, esses conflitos internos que se sentem, pronto, e que de algum modo tive de ir trabalhando, até porque já era bem crescidinha, portanto eu tinha a minha vida independente, era autónoma.
Era mulher para que idade?
Tinha 26 anos, okay. Nessa ocasião. E nessa ocasião já era assim uma idade, portanto tinha um estilo de vida já bastante autónomo desde os 17, 18 anos e pronto, portanto tudo isso precisa de ser transformado para uma vida em comunidade, integrada em comunidade.
E entrega aos outros, que é o que acaba por ser ao fim e ao cabo.
Exatamente.
Isso, mas quando Deus se mete assim na nossa história, também essas, depois tudo isso é bem sucedido, digamos assim.
Irmã Teresa, naturalmente, enfim, já falámos aqui no início da sua congregação, foi criada no século XIX por um sacerdote francês que se impressionou muito com o drama da prostituição feminina, não é?
Exato.
Foi a partir daqui que...
Exato. Portanto, o nosso instituto nasce no contexto de respostas eclesiais à sociedade francesa e uma delas era exatamente de mulheres vítimas da prostituição. O primeiro projeto é esse. E é assumido, abraçado pelo Padre Gaiac e pelo primeiro grupo de irmãs, neste sentido de restaurar a dignidade humana e a vida daquelas mulheres e inseri-las o mais possível na sociedade. Isto é uma marca muito forte na nossa congregação. Portanto, nós não temos uma atividade, um trabalho que nos defina, mas há uma intencionalidade, uma finalidade de existência que, digamos, uma identidade que tem a sua matriz no texto de João 10, em que Jesus se apresenta como o bom pastor e diz o propósito da sua vida: vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E então isso marca-nos no sentido de a nossa identidade e o nosso modo de estar em sociedade e a nossa entrega aos outros é isso de restabelecer a vida e a dignidade das pessoas a quem nos dedicamos, e começou aí, portanto, com um grupo de mulheres vítimas da prostituição. Depois, rapidamente, se percebeu a importância de um trabalho preventivo, e daí o trabalho na área da educação, e uma educação integral, e a par de uma educação integral para crianças e adolescentes, meninas, que nessa ocasião a educação para a mulher, para a criança, para a menina, não era assim tão comum quanto os dias de hoje, e portanto promover uma educação que permitisse a integração social e não a exploração, digamos assim, foi uma das causas. A par disso, depois, a formação integral dos grupos sociais que, de algum modo, lideram a sociedade, e daí as escolas, os colégios, também direcionados a outro grupo social. Portanto, a nossa ação apostólica foi num crescendo. Começou pelas mulheres e restabelecê-las na sua dignidade, portanto, recuperá-las na sua dignidade e inserção na sociedade. Depois, então, o trabalho preventivo de com as crianças e adolescentes em risco e, posteriormente, com jovens, de crianças e jovens, de maneira a terem uma educação cristã capaz depois de se integrarem na sociedade como agentes de transformação.
Portanto,
dela.
Portanto, houve uma evolução, uma adaptação também.
Exato.
Em função dos tempos, não é? Ao nível da forma de agir, de ajudar e até de evangelizar, não é?
Exatamente.
É isso que tem marcado a vossa ação.
Como dizia há pouco, não tendo nós um foco de trabalho apostólico, mas sim esta amplitude, uma finalidade para que todos tenham vida, tornar Deus conhecido e amado para que todos tenham vida, esta amplitude exige de nós uma atenção particular aos sinais e às necessidades dos tempos, de modo a colaborarmos e sermos resposta para as prioridades desse mesmo tempo. O que traz, por acréscimo, naturalmente, a transformação das nossas respostas. Portanto, em cada tempo e em cada lugar, assim as nossas respostas, num movimento, digamos, de fidelidade criativa. Em fidelidade à origem carismática, as respostas a cada tempo e a cada realidade. E, portanto, a educação foi sempre uma peça no nosso tesouro, foi sempre olhada como um tesouro, porque através da educação acreditamos que uma pessoa bem formada colabora na transformação do mundo e a importância de uma educação integral para formar agentes de transformação da sociedade. Pronto, a par a nossa obra social, que visa então as populações mais em risco, mais vulneráveis. Temos uma obra social, IPSS, com vários centros, sobretudo no norte do país, juntamente com os colégios, projetos sociais, atualmente, em que visamos esse trabalho de pontes e de inclusão dos nossos alunos dos grandes colégios com os bairros mais periféricos das grandes cidades, as residências universitárias, de modo a podermos apoiar as jovens que estão no ensino superior e que vêm de outras localidades e que precisam ser acolhidas
e apoiadas. Isso é muito necessário.
Muito necessário mesmo. Pronto, e o trabalho na pastoral paroquial, tudo aquilo que vai sendo necessário.
E estão espalhados um bocadinho por todo o mundo, não é? Eu sei que tem um projeto especial para si, que é o projeto Timor, que ajudou também a construir, porque as irmãs não estão aqui só a olhar para nós neste cantinho, não é? Isto é um trabalho que se espalha por todo o mundo.
Olha, o nosso instituto é internacional desde os seus inícios. A partir de determinado momento, com 20 anos de existência do Instituto, nós começámos um movimento de internacionalização, sendo que a segunda fundação foi Portugal, Porto, precisamente. E também o Instituto em Portugal teve essa, digamos, essa honra, deixe-me passar a expressão, de ser, a partir de Portugal, a fundação no Brasil. E, portanto, a nossa expulsão de Portugal em 1910, que podia ter dado lugar ao encerramento da congregação, deu lugar à expansão. E as nossas irmãs tiveram que sair de Portugal, então fundamos no Brasil. Muito interessante.
É verdade.
Depois disso, em Moçambique, e tivemos a fundação em Moçambique, e nesta fase, portanto, essas áreas estão autónomas, e já evoluíram o suficiente ao longo do tempo. E estivemos no Mali, também Portugal teve fundação no Mali, e ultimamente em Timor. Timor foi resposta a um pedido que nos chegou da Igreja e do povo timorense para apoiarmos o seu desenvolvimento e a sua, digamos, estruturação como povo, e uma estruturação que desejavam que se fundamentasse na língua portuguesa, na aprendizagem da língua portuguesa e na evangelização. E, portanto, fomos pedidas nesse sentido, para apoiar os esforços do povo, sendo nós conhecidas, pronto, como uma congregação nestas áreas, que os pudéssemos apoiar nesse sentido. E assim foi. Portanto, primeiro fomos a explorar as necessidades, o terreno, as necessidades, e também ver se isso estava ao nosso alcance. E a verdade é que o nosso discernimento foi precisamente para acharmos que não estava ao nosso alcance, que era um desafio muito, muito grande, muito forte, até basta pensar na distância geográfica entre Portugal e Timor. Claro. Mas a necessidade era tão forte que nós, inspiradas pela força do nosso carisma, dissemos, é quando a dificuldade é maior e que mais somos necessárias. E, portanto, a resposta tem que ser à necessidade e não propriamente à avaliação dos nossos recursos. E assim nos lançamos neste projeto que tem vindo a ser desenvolvido pela presença de uma comunidade nossa, de irmãs, em Zumalai, portanto é a zona montanhosa de Timor, não é o centro de cidade, de modo algum, e portanto isso traz-nos assim mais exigências, e uma presença que também tem sido espaço de voluntariado juvenil, e portanto só agora com a pandemia isso não nos tem sido possível, mas em anos atrás conseguimos todos os anos um grupo de jovens voluntários a apoiar a nossa presença em Timor, todo o mês de agosto, portanto, fins de julho a fins de agosto, temos aí, e isto é muito bom, seja para a realidade timorense, percebemos bem os seus frutos, seja também para a formação dos nossos jovens.
É verdade.
Perceber o valor da sua vida na transformação da vida dos outros.
Lá está, foi assim que começámos a conversa, seu pai tinha razão. Irmã, não podemos deixá-la ir embora sem falar destes 150 anos da congregação. A pandemia obviamente deve ter trocado as voltas nesta circunstância da celebração, mas...
Foi preciso reinventar qualquer coisa,
exatamente,
de certeza, não é?
Exatamente, exatamente.
Mas o jubileu aí está e estamos nesta fase, agora nesta fase final, mas ainda com muito para celebrar, não é?
É verdade. Olha, temos feito uma caminhada extraordinária de aprofundamento. Sou suspeita ao dizer extraordinária, não é? Mas é assim que eu sinto. De aprofundamento da nossa espiritualidade e sua divulgação. E, portanto, fizemos um programa trabalhado todos os meses, explorando em cada mês uma faceta, uma dimensão da nossa espiritualidade e tornando-a acessível a quem queira dela participar. Portanto, é um programa que está disponível no nosso site dos 150 anos de Instituto e que foi trabalhado pelos nossos colaboradores, irmãs e jovens a quem nos destinamos. E mês a mês exploramos essa faceta do nosso carisma e da nossa espiritualidade, mas também a sua atualização ao longo do tempo. Pronto, e assim fizemos esse trabalho conjunto. E espera-nos agora um grande momento,
que é o dia 2
de outubro, que desejamos que seja assim o culminar desta caminhada, mas também um relançamento para o futuro. E daí que tenhamos também recorrido à expressão do nosso querido Papa Francisco, rumo a um nós cada vez maior, para que todos tenham vida. Portanto, acrescentamos nosso lema, o lema da nossa missão. Rumo ao nós cada vez maior para que todos tenham vida.
E palavras, portanto, que fazem muito sentido até neste domingo, que é o dia do migrante e do refugiado, não é?
Exatamente.
E, portanto, ainda reforçam.
Reforça mesmo. E, portanto, for juntando todos esses matizes, digamos, que queremos que o dia tenha este tom e esta linguagem. E, portanto, prevemos um painel de aprofundamento desta temática, tendo uma leitura do mundo atual e do seu questionamento, mas também do mundo da Igreja e do mundo não crente, e também a participação de uma representante dos nossos alunos, dos nossos antigos alunos. Gostaríamos de saber como é que eles são transformadores da nossa, do nós, da nossa comunidade humana, da qual fazemos parte, assim como a nossa Superiora-Geral estará presente também. Para além de uma festa de palco onde queremos que participem todas as nossas crianças e jovens, sintam a alegria desta celebração jubilar e a culminar com a Eucaristia presidida por Dom José Tolentino.
Vai ser bonita a festa.
Muito bonita, muito assim bom. Esperamos. Já é bonita a preparação, portanto a festa ainda vai ser melhor.
Irmã, muito obrigada aqui pela sua presença na Renascença, neste programa que chamamos de Pequenas Grandes Coisas, e aqui também vão acontecendo Pequenas Grandes Coisas.
Muito grande. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada a nós também por esta oportunidade. Bem-ajam.